Eu sugeria, ainda não temos formalmente quórum, acho eu, falta uma pessoa para termos o quórum necessário. Mas há aqui algumas questões de organização dos trabalhos que eu sugeria que nós fôssemos vendo e depois sujeitávamos isto mais daqui a pouco a uma decisão final. Sendo que, relativamente ao primeiro ponto, ao segundo e este ponto antes da ordem do dia, tem a ver com algumas questões da agenda. Não ponho em causa nós no final ratificarmos as decisões que forem tomadas. Se estivessem de acordo, eu começava. Não sei se alguém quer acrescentar algum ponto à agenda para além do que está aqui previsto. Se calhar punhamos informações para já e depois outros assuntos, e nos outros assuntos votávamos a questão das informações. Ok. Então, vamos colocar aqui duas questões. Uma, dia 11 de dezembro, às 11 horas, será feita a audição do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República Portuguesa. Na primeira comissão, existe um convite para nós estarmos presentes. Eu, na terça-feira, não estou cá, por razões que têm a ver com a minha agenda da CPLP, mas eu julgo que os vice-presidentes também não estão de manhã. E, portanto, teremos que designar, saber da presença dos seus deputados na audição. Eu sugiro que se faça na mesma a convocatória dos colegas para a reunião da primeira comissão, como é normal, certo? Aquilo é às 11 da manhã, porque de tarde há debate com o primeiro-ministro. Às 11 da manhã, terça. Porque de tarde, agora, convinhera que pudessem estar o máximo dos senhores deputados. É terça-feira, dia 11. Ok. Então a Dona Elizabeth ainda vai fazer depois uma confirmação para informar lá para a comissão. É conjunta, é. Primeira comissão, segunda e terceira comissão. Tem que ser um deputado, terá que ser um deputado, um dos coordenadores, dos maiores grupos. Se não tiver o coordenador do grupo PSD, terá que ser o coordenador do grupo PS, se assim o desejarem. Senhor deputado, bem aterrado. Eu isso não sei, porque não fui eu que marquei a agenda, senhor ministro. Senhor deputado, não, e falta o PC, que o PC tinha pedido para estar. Nós adiámos por causa do PC. Liga ao senhor deputado Jorge Machado. Força. Senhores deputados. Nós, na próxima semana, o António Carlos Monteiro não estava acompanhado. Temos uma audição excepcional no âmbito conjunta da primeira comissão, da segunda e da terceira, do Conselho de Fiscalização do CIRP. E nós vamos ser convocados vamos fazer a convocatória para estarmos presentes. Entretanto, era suposto que na sexta-feira houvesse reunião da comissão, uma vez que foi trocada a terça para a sexta como dias da comissão, alteração da agenda. O que estava a sugerir o Ascensão Simões era no sentido de, se houver assuntos importantes para sexta, convoca-se na sexta a comissão. Se não, ou quarta-feira de manhã, para se cumprir uma reunião da Comissão naquele dia, naquela semana. Se não, considera-se como reunião da Comissão a terça-feira, a Comissão Conjunta. Exatamente, não, é essa a questão. Essa a questão. Mas quarta de manhã vai a tempo, não tem problema nenhum. Ah. Ora bem, a gente não pode sair muito deste ponto porque agora tenho outro. Faz favor, Sr. Deputado João Vasconcelos. Já?
Se for possível, na quarta, eu agradeço, porque na terça não vou cá poder estar, mas não é por mim que não se fará a reunião na terça-feira, porque tenho o dia do município e tenho que lá estar também devido.
Na terça far-se-á a primeira comissão, mas na quarta reuniremos formalmente. Srs. Deputados, eu ia avançando com alguns pontos. Nós vamos ter que reorganizar os nossos trabalhos porque as informações que temos é que a lei da programação militar vai ser cá entregue. E nós tínhamos uma decisão assumida aqui na Comissão no sentido de dar celeridade ao tratamento deste assunto. E, portanto, queria alertar, por causa de alguns Srs. Deputados que também pertencem à Comissão de Inquérito, dos conflitos de agenda que podem decorrer desta circunstância. Porque vai haver necessidade de se andar da perna, permitam uma expressão, relativamente à questão da lei da programação militar. Pelo menos foi esse o nosso compromisso aqui quando falámos a última vez. E, portanto, queria dar nota desse assunto. Vamos, atas, ponto 1 das atas. Não sei se há mais algum ponto prévio. Nós vamos ter que, quando recebermos a lei da programação militar, vamos fazer uma reunião da mesa e dos coordenadores para acertar uma agenda. Porque aí vai ser necessário, digamos, aproveitar os cantinhos todos que pudermos da nossa agenda. Pois, por isso é que eu estou a dizer que temos que aproveitar... Com a paragem para o Natal. Mas por isso é que eu estou a dizer, ou nós andamos da perna ou o tempo passa definitivamente. Portanto... Então vamos só fazer uma pausa, está a ver o nosso colega do PCP que ele pediu para estar presente. Senhores deputados. António Carlos e a chance, peço desculpa, vamos tentar dar andamento então à reunião. Senhores deputados, então uma atualização de última hora. Enquanto estávamos aqui a tentar arranjar as agendas por causa de terça-feira, o assunto está resolvido e ultrapassado. A primeira comissão alterou para quarta-feira, às 11h30, a audição conjunta por causa do Conselho de Fiscalização do CIRP. E, portanto, podem já fixar essa agenda, quarta-feira, 11h30. Dia 12, 11h30. Isso implica que ou consideramos a de quarta como reunião da comissão, ou se houver assuntos para tal, sexta convocaremos uma reunião. Porque supostamente sexta-feira haverá reuniões das comissões, se for essa a intenção das comissões. Ok. Eu acho que esta é uma sugestão. Se se justificar, nós convocamos a nossa reunião um bocadinho mais cedo na quarta-feira e depois juntámos-nos à reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais e assim evitaríamos sexta-feira ter que fazer a reunião. Então, estamos de acordo? Muito bem. Não. Não é fechado. Eu só gostava a dizer é o seguinte: nós, da última vez que falámos sobre este tema, assumimos um compromisso aqui entre todos, no sentido de, logo que entrasse a lei de programação militar, nós fizéssemos um esforço para o mais rapidamente possível, e o mais rapidamente possível pressupõe que há um conjunto de formalidades que têm que ser cumpridas, que se pudesse dar andamento à aprovação. Eu só estou a prevenir que, quando receber, porque, enfim, estão a ser feitas as conversas com os partidos, o ministro disse o que disse, é quando da discussão do orçamento, aquilo que eu irei propor é uma reunião da mesa com os coordenadores, no sentido de fixar uma agenda de trabalhos para se dar ou não concretização àquela que era o nosso consenso, de procurarmos o mais celeramente dar andamento. Obviamente não podemos ultrapassar os acontecimentos. A lei, supostamente, quando nós fizemos esta discussão, estaria para chegar, ainda não chegou, mas admito que poderá chegar a qualquer momento. Portanto, as notícias que existem públicas é que o Governo terá aprovado no Conselho de Ministros. Sobre o resto, não faço a mínima ideia. Muito bem. Então, relativamente ao 11 de dezembro, estamos falado. Relativamente à lei da programação militar, é só uma recordatória sem efeitos práticos. Relativamente à questão da agenda, ponto 1, apreciação e votação das atas 149 e 150. Alguém quer levantar alguma questão? Então, considero aprovadas. Ponto 2, apreciação e votação das notas de admissibilidade e nomeação dos relatores referentes às seguintes petições. Petição número 553... Solicitam a reintegração de ex-militares pilotos da Força Aérea Portuguesa nos quadros permanentes. Eu julgo que podemos considerar admitida esta petição, e, de acordo com a nossa grelha de distribuição de relatores, é atribuída ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado João Vasconcelos, é o seu deputado que irá. Muito bem. Ninguém tem nada a opor? Ponto seguinte. Petição 560. Solicitam a igualdade na contagem do tempo de serviço dos militares. Julgo também que não há nada a opor a esta petição. De acordo com a grelha, caberá o CDS-PP.
Oportunamente, o coordenador indicará quem. O deputado João Rebelo indicará quem será.
Muito obrigado. Mais alguma questão relativamente a estes pontos? Muito bem. Então vamos avançar. Ponto 3. O ponto 3 é a deliberação sobre destinatário aos documentos remetidos pela PGR, sujeitos ao segredo de justiça no âmbito do processo de tanques que estão à guarda da Comissão de Defesa Nacional. Eu gostava de fazer uma pequena resenha relativamente a este ponto, só para recordarmos os passos que ocorreram. Em setembro, foi aprovado, na sequência da audição do ex-chefe de Estado-Maior do Exército, foi aprovado um requerimento do CDS solicitando informação acerca da lista das armas que teriam sido reencontradas pela Polícia Judiciária Militar. tudo porque, segundo a informação do chefe de Estado-Maior do Exército, aliás, informação escrita, essa lista estaria em segredo de justiça e também classificada como segredo classificada como confidencial. Senhores deputados, se pudéssemos fazer o nosso trabalho... Não faz mal. Não, foi um momento patriótico. Sobre isso não há dúvida. Na sequência desse requerimento, recebemos da Sra. Procuradora-Geral da República, na véspera da sua saída de funções, da ex-procuradora, um ofício que vinha a capear um conjunto de documentos. Ofício esse que trazia um parágrafo que me suscitou a maior das dúvidas relativamente ao seu conteúdo. Que dizia, informe por fim que o inquérito 4817.6 se encontra em segredo de justiça, o qual foi levantado nos termos da lei apenas pelo tempo e na medida do adequado a permitir o fornecimento dos elementos necessários aos esclarecimentos a prestar. Eu li e reli este parágrafo e, muito francamente, não consegui vislumbrar qual era o objetivo concreto, se os documentos estavam ou não ainda em segredo de justiça e se poderiam ou não poderiam ser distribuídos. Face a isto, voltei a fechar os documentos, selei o envelope e fui eu que o abri, fui eu que o selei, mais ninguém manuseou o documento, estão fechados no cofre exatamente como eu os abri e como os selei. Do pedido de esclarecimento que fiz à Sra. Procuradora em 11/10, porque entendi, por uma questão de cautela, que se deveria saber em concreto como é que esses documentos deveriam ser manuseados, porque este parágrafo para mim não era completamente claro, fiz questão de, no último parágrafo da carta, dizer: na verdade, é essencial apurar se do conteúdo do mesmo posso dar conhecimento aos seus deputados, uma vez que não se trata de uma comissão de inquérito, e em caso afirmativo, com que deveres e restrições tal divulgação deve cumprir. Isto é, eu sublinhei à Sra. Procuradora que ela estava a enviar documentos para uma comissão que era uma comissão regular e não uma comissão permanente e não uma comissão de inquérito. E pedi que ela nos informasse qual o modo de divulgação que deveria ser dado a estes documentos que nos tinham sido enviados. Na sequência disso, posteriormente, e desta iniciativa dei conhecimento aos senhores coordenadores e aos senhores deputados, e relativamente a este assunto, recebi várias manifestações. Relativamente a este meu pedido de esclarecimento, já a atual Sra. Procuradora Lucília Gago veio a responder, anexando uma nota elaborada pelo responsável pelo inquérito em causa, relativamente aos quais os documentos, dos quais os documentos foram extraídos. Nota essa que informa, relativamente a esta questão, num ponto final do mesmo, no ponto 5, que, afinal, aquilo que o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército nos tinha informado de que estava em segredo de justiça e que não podia ser entregue, como assim desejava o CDSPP, a lista do armamento recolhido, que tal não era, não estava bem apreciado, pelo contrário, ele entendia que essa lista devia ser entregue a todos os seus deputados sem restrições. Sendo que, relativamente a outros documentos que estão juntos, ao grupo de documentos que a Sra. Procuradora nos enviou anteriormente, a Sra. Procuradora-Geral da República, assessente, que entendia que esses documentos, a serem do conhecimento de alguém, essas pessoas estavam vinculadas ao segredo de justiça. E, portanto, até diz o seguinte, eu só estou a fazer uma resenha histórica para depois os seus deputados pronunciarem nos termos do ponto que está solicitado para esta reunião. E gostava só de dar nota que o senhor Procurador, na análise que faz, sublinha, no ponto 3 da resposta que nos envia, que as informações não se destinam, foi agora recebido o pedido de esclarecimento de que as informações não se destinam à comissão de inquérito, sendo solicitada informação sobre os dados, sobre se os dados podem ser fornecidos aos senhores deputados. E acrescenta mais. Quanto à divulgação dos autos elaborados pela Polícia Judiciária Militar, uma vez que contém informações que extravasam a mera indicação de listagens, entende-se que deve ser mantido o segredo de justiça por quem tiver acesso aos documentos enviados. Por quem tiver acesso aos documentos enviados. Portanto, o que o senhor Procurador diz é, do grupo de documentos que foram enviados, há uma parte, contrariamente ao que disse o SEM e o SEM Fê-lo, recebendo informação escrita também da Procuradoria. É preciso a gente também fazer justiça ao que diz o ex-SEM aqui na Comissão, porque ele mostra-nos os documentos e diz-nos quais são os ofícios que o vinculam a não divulgar. O que ele diz é, não posso dar, é requerido explicações à Procuradoria. Recebemos um lote de documentos. Eu entendi que, por cautela, devíamos saber se desse lote de documentos todos deveriam ser divulgados ou não, uma vez que há um parágrafo do ofício da senhora Procuradora que me suscita dúvidas sobre o estatuto. Desse pedido, recebemos uma informação do senhor Procurador do processo que diz, uma vez que não é para uma comissão de inquérito, este grupo de documentos que foram enviados à Comissão são de livre divulgação. Estes aqui só podem ser, se alguém tiver conhecimento para além, no âmbito do processo, no âmbito da sua divulgação, estão sujeitos ao segredo de justiça. Portanto, é só para fazermos a destrinça do que é aqui referido. Chegados aqui, a questão que se suscita tem a ver com dois pontos. No âmbito de um diálogo que mantive com uma senhora jornalista, foi-me perguntado o que é que aconteceria aos documentos que a Comissão tinha. Porque foi feito o levantamento de todos os documentos de que a Comissão dispunha, de acordo com o que nós havíamos aqui falado, para, se a Comissão de Inquérito nos solicitasse informação e documentos, nós pudéssemos ter um apanhado de tudo e, em função daquilo que nos fosse solicitado, nós deliberássemos aqui o que é que enviaríamos ou não. Até porque, ao enviar, é preciso informar o estatuto de cada documento. Porque há documentos que são confidenciais e há documentos que não têm restrições. E, nessa circunstância, eu disse à senhora jornalista que, logo que recebêssemos essa informação, seria apreciada e seriam enviados os documentos. Ou não, objetivamente. Eu, obviamente, queria só dizer aos senhores deputados, sei que depois isso gerou uma série de posições, que eu, obviamente, já esclareci com a senhora jornalista, e ela fez o favor de me escrever um e-mail, a explicar que foi ver as notas dela, e que está claro nas notas dela que eu expliquei que isto está sujeito a deliberação, que isto não é um ato automático, mas também não me passa pela cabeça que duas comissões do mesmo Parlamento não colaborem entre si dentro daquilo que são as suas responsabilidades de cada uma. Não. E, portanto, queria dar nota disto. Chegados aqui, há um pedido para se deliberar sobre o que fazer com estes documentos. O Partido Comunista manifestou várias vezes por escrito a intenção, a concordância sobre o método usado até aqui pela mesa para divulgar os documentos e, colocando uma reserva relativamente às questões em segredo de justiça, colocando que em momento próprio, em reunião da Comissão, que é hoje, que fosse debatida a possível devolução dos documentos à Procuradoria. Posição que foi a ser corroborada pelo Partido Socialista, e posição que também, em conversa com o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos, em conversa com o Sr. Vice-Presidente, portanto eu não tinha informação escrita de todos os seus deputados nesse sentido, mas corroborada pelo Bloco de Esquerda, também tem a mesma intenção. Portanto, de pegarmos nos documentos que estão fechados no cofre e serem devolvidos à Procuradoria-Geral da República. Chegados aqui, eu gostava de dar duas notas relativamente à condução dos trabalhos futuros da Comissão. Primeira nota. Eu considero que, pelo teor da informação prestada pelo Sr. Procurador do Processo, que nada obsta a que a Comissão de Inquérito tenha acesso aos documentos, desde que fiquem vinculados ao segredo de justiça. Segundo, e até atendendo ao Estatuto Especial das Comissões de Inquérito. Segundo, que até agora não chegou nenhum pedido da Comissão de Inquérito, aliás, julgo que a Comissão de Inquérito reunirá hoje para fazer esses pedidos e deliberar o que é que nos deve ser solicitado, que temos sempre como possibilidade instrumental de atuação, uma vez recebido o pedido da Comissão de Inquérito, avaliar os documentos como deve ser feito, que podem e devem ser enviados, e as audições, a relação da lista de audições que trataram destes temas. Algumas dessas audições também são confidenciais, foram à porta fechada, e, portanto, também tem que ter essa nota de informação. E que, para além disso, se nos forem solicitados os documentos em segredo de justiça, que deveremos, se não forem, deveremos enviar os documentos, não nos interessam para nós para mais nada. Julgo que esta Comissão esgota aqui as suas competências no âmbito daquilo que é o assunto de Tancos, e, portanto, os documentos estão cá arquivados, não nos interessam para nada, se não nos for solicitado pela Comissão de Inquérito, e, na minha opinião, devem ser devolvidos à Procuradoria. Se nos forem solicitados, devemos perguntar à senhora à Procuradoria se podem ou não podem ser fornecidos à Comissão de Inquérito. Esta é a minha metodologia, atendendo àquela que deve ser a racionalidade de tratamento de uma matéria que nos foi enviada pela ex-Procuradora-Geral da República, supostamente sem restrição nenhuma, porque foi-nos enviado tudo, contrariando a informação anterior que foi dada ao ex-SEM por escrito, e depois recebendo uma outra que também contraria aquela que aparentemente era a posição da senhora Procuradora-Geral da República, se sente. E, portanto, nós estamos aqui no meio de um conjunto de avanços e recursos, do ponto de vista processual, por uma única razão. Porque eu fiz questão de tratar sempre este assunto com enorme cautela e nunca precipitando-me a fazer a divulgação de documentos sem previamente obter com segurança a informação. E, portanto, dito isto, julgo que podemos começar a analisar o ponto e dava a palavra ao Partido Socialista, que está a pedir. Eu vou facilitar isto. O ponto foi inscrito. O ponto foi inscrito a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto. Então, eu ia dar a palavra ao Partido. Eu entendi que devia fazer um ponto de informação, palavra ao Partido Socialista, e seguidamente fazer a ronda a todos os seus deputados.
Senhor Presidente, eu gostaria. Pedi para falar antes, exatamente porque era mesmo uma interpelação à mesa. Eu gostaria que o Senhor Presidente, tendo um requerimento do PCP para que este assunto fosse tratado de uma determinada forma, considerasse o requerimento do PCP e o colocasse à votação da Comissão para que o pudéssemos discutir. E depois, então, entraríamos no processo de discussão com a intervenção do Senhor Presidente. Acho que isso era o mais adequado, era o mais lógico e até regimentalmente mais acertado.
Ponto de ordem, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Posso? Sr. Presidente, a questão que, do ponto de vista do CDS, é particularmente grave neste momento é o facto da Comissão de Defesa estar a agendar um ponto que diz que quer deliberar sobre o destino a dar a documentos que foram remetidos a esta Comissão no âmbito de um requerimento apresentado pelo CDS que foi aprovado por esta Comissão e em que esta Comissão, o que pretende agora é voltar atrás, depois de ter tomado essa mesma decisão, e, nesse sentido, revogar aquilo que foi uma deliberação da Comissão. E há aqui duas questões que são distintas, Sr. Presidente, e por isso, desde logo, eu ponho em causa o próprio agendamento que está a ser feito. Qual é o fundamento regimental que permite que a Comissão de Defesa, ou qualquer comissão, volte atrás com deliberações que tomou e impeça os deputados e a Assembleia de ter documentos que foram enviados a este órgão de soberania? É porque, com toda a franqueza, eu não percebo qual é o fundamento regimental. Uma questão que é evidente para todos é que o requerimento do CDS, solicitando informações à Procuradoria-Geral da República, foi aprovado, apesar da oposição do PCP. Nós sabemos. E é o único partido aqui que poderia e poderá dizer sempre nós estávamos em desacordo com o pedido. É uma interpelação que tem a ver com o agendamento deste ponto na ordem de trabalhos, da forma como está agendado.
Senhor deputado.
Da forma como está agendado.
Senhor deputado, dê-me só um minuto. Só um minuto. Eu não lhe vou retirar a palavra, mas é só um minuto. O ponto está agendado, e a agenda é conhecida há muito tempo de todos os grupos, que poderiam, obviamente, manifestar-se contra.
E as interpelações à mesa são feitas aqui na Comissão.
Com certeza. E o ponto está agendado, não vai ser alterado. Há sempre o recurso da decisão aqui tomada. Eu, muito francamente, acho que este ponto aqui é correto, mas quando terminar já vou explicar metodicamente porque é que fiz, metodologicamente, porque é que fiz este agendamento.
Sr. Presidente, e por isso mesmo, permita-me também explicar por que razão é que eu discordo do agendamento. Eu discordo do agendamento porque, a partir do momento em que foi requerido pelo CDS que esta Comissão deliberou solicitar à Procuradoria-Geral da República a informação que solicitou, e a partir do momento... Senhor Deputado Ascensio Simões, Senhor Presidente, se quiser pôr ordem na reunião, está à vontade.
Seus deputados.
Se o Senhor Presidente quiser pôr ordem na reunião, ponha ordem na reunião.
Deixa eu só terminar, por favor. Senhor Deputado, deixe, por favor, terminar. Importa-se terminar, Senhor Deputado.
Senhor Presidente, importo-me de continuar com a interpelação que estava a fazer. E aquilo que o Sr. Deputado Ascensio Simões está a fazer com a sua atitude... Senhor Presidente, o Sr. Deputado Ascensio Simões pode se comportar como um arruaceiro o tempo que quiser. Mas quem está no uso da palavra...
Senhores deputados...
Quem está no uso da palavra sou eu. Quem está no uso da palavra sou eu. Não foi retirada a palavra e o Sr. Deputado está constantemente a falar por cima de mim.
Eu estou no uso da palavra
fascista.
Está interrompida a sessão 5 minutos, por favor.
De falar. O senhor deputado é que me está a impedir de falar quando eu estou no uso da palavra. Quem não tem respeito é o senhor deputado pelos seus colegas. Eu estou no uso da palavra. O senhor deputado não tem o direito de falar por cima de mim. O senhor deputado não tem o direito de estar constantemente a falar por cima de mim quando eu estou no uso da palavra. Falou por cima de mim. Esteve constantemente a falar por cima de mim. Eu estava no uso da palavra, Sr. Deputado. E seria a primeira vez que estaríamos a falar de limitação de tempos. E a primeira questão é que o Sr. Deputado não tem o direito de falar por cima de mim. Falou por cima de mim. E enquanto o Presidente me está a dar a palavra, o Sr. Deputado não fala.